Em 1980, na década de 1980, Maringá teve uma ideia arrojada. Então, o prefeito Said Ferreira encomendou para o arquiteto Oscar Niemeyer, que morreu aos 104 anos ontem, um projeto arrojado. Uma espécie de praça, onde houvesse torres, prédios elevados, com shopping, salas de escritório. O projeto, chamado de Ágora, não foi em frente. Então, Maringá tem uma ligação com Oscar Niemeyer, considerado por muitos o arquiteto das curvas. E eu converso agora com o doutor em arquitetura, professor da Universidade Estadual de Maringá e também autor de Cidades Plantadas. Eu converso com o Renato Leão Rego. Professor Renato, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Bom, Oscar Niemeyer não era alguém que podemos chamar de urbanista, ele não desenhou cidades. No caso de Brasília, Lúcio Costa fez o desenho de Brasília, mas ele, é claro, recheou a cidade com suas edificações. Oscar Niemeyer é realmente um mito da arquitetura? Ele pode ser considerado um dos maiores, se não o maior arquiteto da América Latina ou do mundo?
Olha, eu acho que a gente pode considerar como o maior arquiteto brasileiro, talvez o mais importante de todos. Certamente ele é um dos grandes arquitetos da América Latina, posso arriscar que é o maior. Ele construiu muito, são inúmeros projetos, eu acho que talvez nenhum outro grande arquiteto tenha produzido tanto quanto Niemeyer. E ele tem um papel importante porque ele foi um arquiteto que desenvolveu a arquitetura modernista no Brasil, isso já nos anos 40, sempre com muita criatividade, com um traço muito original. Arquitetura brasileira, chamou a atenção do mundo para a arquitetura brasileira. Isso divulgou a arquitetura, isso criou uma profissão entre a gente que não era tão valorizada nem tão reconhecida. Enfim, é um mito, é um grande criador do Brasil.
Agora, quando se fala do arquiteto, o senhor colocou que ele abriu caminho para a arquitetura no Brasil, ele valorizou a profissão do arquiteto, hoje os arquitetos, sem dúvida, são profissionais em alta. Quando se fala na construção civil, no espaço urbano, os arquitetos são sempre lembrados. Agora, o arquiteto, ele é, quando a gente pensa em Oscar Niemeyer, é o artista ou é aquele que dá funcionabilidade aos espaços? Ou é o equilíbrio entre esses dois momentos? Onde a gente pode localizar o Oscar Niemeyer e a figura do arquiteto?
Olha, o Oscar Niemeyer teve uma formação na Escola de Belas Artes. Embora toda a edificação, toda a arquitetura dele seja uma arquitetura modernista, ele sempre privilegiou a forma e a estética. Tanto que o modernismo em geral, o modernismo internacional, via com uma certa reserva a arquitetura do Niemeyer, porque dizia que ela era plástica demais e pouco funcionalista. Então, que a arquitetura do Niemeyer não poderia ser reproduzida, pensando numa produção em larga escala, pensando em resolver problemas sociais.
Então ele era mais um artista.
Ele era sempre mais um artista do que um arquiteto. Não é à toa que nas últimas décadas ele privilegiou projetos de edifícios simbólicos, monumentais, como centros culturais, museus, espaços públicos, porque aí ele podia levar adiante toda a genialidade, todo o talento dele, em grandes formas, com espaços amplos, enfim, sem muitas questões técnicas ou funcionais.
Quando se fala do trabalho que ele fez em Brasília, junto com o Lúcio Costa, se fala que o casamento entre os dois, usando aí o termo casamento, foi perfeito. Os dois conseguiram fazer um planejamento urbano com espaços, né, projetados arquitetonicamente por Niemeyer, funcionais. Em Brasília, Niemeyer foi funcional.
Olha, você falou da relação entre os dois, essa relação é bastante antiga. Eu preciso lembrar que Oscar Niemeyer foi estagiário do Lúcio Costa. Lúcio Costa foi professor dele. E logo no começo da carreira, Lúcio Costa percebeu a genialidade do Niemeyer e o convidou para participar junto de um projeto, que é o projeto do Pavilhão Brasileiro na Feira de Nova York, de 1939. Praticamente, o Lúcio Costa cedeu o papel principal ao Niemeyer como criador desse pavilhão. E no concurso de Brasília, Niemeyer era parte da equipe julgadora dos projetos apresentados. E digamos assim que ele favoreceu Lúcio Costa quando lhe deu o primeiro lugar. E Lúcio Costa, então, trouxe Niemeyer para fazer os projetos dos grandes palácios de Brasília. Então aí existe sempre uma parceria entre eles e existia uma afinidade muito grande. É por isso que, em Brasília, urbanismo e arquitetura são muito entrosados. Os dois falavam a mesma linguagem. Então, aquilo... Nos projetos de Brasília, Oscar Niemeyer, ainda nos anos final dos anos 50, 60, fazia uma arquitetura que não era tão formalista. E com isso eu posso dizer que ele ainda dava uma ênfase maior à questão funcional.
Então ele foi contaminado pós-Brasília. Nós podemos dizer que existem dois Niemeyer, um antes e um depois de Brasília.
Talvez a arquitetura dele depois de Brasília vai ficando mais monumental, mais grandiosa, mais formalista e... Para retomar o termo artístico que você mencionou, mais escultórica.
Então significa que o Niemeyer, vamos dizer que depois de Brasília e seu reconhecimento, ele se sentiu mais à vontade para expressar muito mais os desenhos enquanto uma expressão de monumento, de obra, de arte, do que a funcionabilidade. Quem encomendava um trabalho para o Niemeyer estava encomendando, vamos dizer, uma escultura, uma espécie de monumento e não um projeto funcional.
Certamente. Quem encomendava um trabalho com Niemeyer já esperava que ele entregasse algo que fosse fantástico do ponto de vista artístico, escultórico do ponto de vista arquitetônico e certamente pensava num marketing urbano ao implantar um edifício desse em qualquer cidade. Não é à toa que grandes cidades do mundo vieram buscar projetos com Niemeyer para poder valorizar o espaço urbano.
Ele se transformou numa pedra de investimento dentro do espaço urbano.
Certamente, certamente. Assim, cidades na França, na Espanha, vieram encomendar recentemente projetos no escritório dele, exatamente para investir no marketing urbano.
Nós também tivemos o nosso momento, e tem alguns projetos do Niemeyer, não só aquele de Maringá, o Ágora, mas de outros, por exemplo, na Argentina, que nunca saíram do papel. Essa dificuldade da funcionabilidade que acabava impedindo que muitas de suas obras desenhadas não saíssem do papel?
Certamente a escala grandiosa era uma dificuldade. Aqui na questão do projeto Ágora, havia uma série de outros temas também bastante delicados, não é? A questão do espaço que seria público e não privado, os edifícios seriam construídos em terrenos públicos, então, como Brasília, não se teria posse da terra, essa era uma questão mais delicada. Acho que também pesou que aquele projeto Ágora contrastava radicalmente com a paisagem urbana de Maringá. Enfim, são sempre questões que eram fundamentais para os projetos e acabavam sendo um entrave na sua implementação.
Ou seja, o Niemeyer olhava para o seu projeto isolado do espaço onde ele seria instalado muitas vezes.
Olha, o Niemeyer foi um grande criador de formas. Nem sempre essas formas eram a melhor solução para os espaços públicos. Você pode observar os projetos que ele fez para São Paulo, o Memorial da América Latina. É um monumento, tem um caráter simbólico bastante grande, é um conjunto de edifícios escultóricos, mas como espaço público, aquilo não funciona nada bem.
Professor Renato Leão Rego, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Foi um prazer, mais uma vez, conversar com você, Gilson, e com os... participar do programa com os ouvintes da CBN. Muito obrigado.
Conversei com o doutor em arquitetura, que é autor também de Cidades Plantadas, o arquiteto, professor da Universidade Estadual de Maringá, Renato Leão Rego. Falamos um pouco sobre a obra de Oscar Niemeyer. O professor Renato Leão Rego considera Brasília o grande momento do arquiteto Niemeyer, numa relação com Lúcio Costa bastante antiga. Os dois, bem sintonizados, fizeram um belo projeto para Brasília. E depois falamos das obras pós-Brasília de Niemeyer, entre elas o projeto Ágora. O prefeito Said Ferreira, na época, na década de 1980, encomendou no escritório de Niemeyer uma série de construções e projetos para construir no que hoje é o novo centro de Maringá.